Em pauta. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta no programa Em Pauta, hoje falando sobre o retorno presencial às salas de aula, agora nesse segundo semestre de 2021. Quem participa com a gente do programa hoje é o professor, psicólogo, palestrante, escritor, mestre em educação, Marcos Meyer, que já deu aí uma aula para a gente nessa manhã, falando sobre os desafios que a gente tem ainda pela frente, né? Agora, nesse período em que as crianças, os estudantes, os professores, todos, então, voltam a conviver nos espaços de sala de aula, mas ainda em meio à pandemia, né, que traz aí muitos desafios, não só para a educação, mas também na área de saúde. Professor, uma das questões também que ficaram bem complicadas em todo o país foi a evasão escolar. Né, já era uma preocupação muito grande em todo o país das crianças estarem sempre próximas da escola, né, participarem das aulas, estarem nas escolas. E agora a pandemia também fez com que muita gente se afastasse, né, lógico, de acordo com a dificuldade aí de cada família em manter as crianças estudando aí nesse período. É uma preocupação de toda a classe escolar. Imagino que dos professores também, que agora estão tentando fazer, né, atrair de volta os estudantes. Como que o senhor percebe isso?
Você sabe, Juliana, que aconteceu uma coisa muito interessante há alguns anos, que uma cidade em especial do interior do Piauí diminuiu a evasão escolar, diminuiu total, não tem mais evasão escolar, e ela aumentou muito o IDEB, aumentou bastante o seu IDEB. Ou seja, os alunos começaram a ter mais qualidade na aprendizagem, isso aumentou o IDEB, eles melhoraram tudo naquela escola, e a evasão diminuiu. E a gente foi ver pesquisar o que estava acontecendo, o que eles fizeram. É assim, desde o diretor da escola, houve um envolvimento da escola com as famílias. Então, por exemplo, a escola precisava fazer uniforme para a banda da escola, e criaram uma banda na escola. Quem fez os uniformes? Uma das mamães. Ah, e da onde ela comprou o material? Comprou o material na lojinha da outra mamãe. Ou seja, eles começaram a fazer uma integração entre as famílias para uma ajudar a outra. Isso tornou a escola um lugar mais valioso da escola, mais valioso do lugar, da cidade inteira. Então a escola passou a ter uma ocupação social, uma importância social gigantesca. Sempre que eu dou esse exemplo, muitos professores falam assim: ó, Marcão, você fica mandando a gente visitar alunos, trazer família para a escola, isso aí na nossa escola é problema, isso é mais um trabalho para nós. Não me venha cobrar mais isso. Então, meus queridos professores que estão nos ouvindo, eu não estou dizendo que é para fazer isso, eu nem estou dizendo que essa é a nossa obrigação, não estou dizendo. Eu estou dizendo que esse exemplo deu certo, esse exemplo funcionou. É um lugar onde as famílias podem se encontrar e perceber que a escola faz bem para as famílias, não só para as crianças. Quando isso acontece, muda a realidade e a evasão diminui bastante. Claro que cada escola, cada cidade tem uma realidade e um contexto diferente, mas de alguma forma a gente pode achar mecanismos para manter as famílias mais próximas. Por exemplo, o aluno faltou já uma semana inteira e não deu nem sinal no ensino híbrido. A gente tem o telefone do pai ou da mãe? A maioria das... Muitas escolas, não vou dizer a maioria, muitas escolas não tem. E não tem quem ligue, sabe? É uma coisa assim de... Ah, não veio? Não é problema meu. Mas é problema de um país inteiro, de uma sociedade inteira. Eu vou contar rapidamente uma historinha para a gente entender isso de uma forma muito legal. Um ratinho, essa historinha, gente, vale a pena você ouvir. Um ratinho viu que o dono da fazenda estava abrindo um pacote e ele viu que era uma ratoeira. Meu Deus do céu, o ratinho correu falar para a galinha: galinha, me ajude, o dono da fazenda trouxe uma ratoeira. Daí a galinha: não é meu problema. Aí o ratinho correu falar para o porco: porco, o dono da fazenda comprou uma ratoeira. Daí o porco: isso não é meu problema. Aí ele correu, falou para a vaca e a vaca teve a mesma resposta: não é meu problema. Aí o que aconteceu? De noite, houve um barulho na ratoeira e a mulher, a dona da fazenda, foi lá ver o que é. A ratoeira havia pego uma cobra e a cobra picou a canela da mulher. O dono da fazenda, o fazendeiro levou a mulher, levou a esposa imediatamente para o hospital e nada de sarar, nada de melhorar. O hospital mandou ela para casa. E em casa ele pensou assim: o que que eu posso fazer para melhorar a saúde da minha mulher? Fez uma canja de galinha e lá se foi a galinha. A mulher não melhorou, não melhorou. Veio todos os parentes visitar para alimentar esse povo, matou o porco. E aí a mulher morreu. O que que aconteceu? Todo mundo foi lá. E o que que ele fez para alimentar todo mundo? Matou a vaca. Portanto, só sobrou o ratinho. Então, quando a gente olha para esse problema não é meu, é do ratinho, esse problema. Não, sem nenhuma conotação com nome de político, tá? Esse problema é lá do rato. Gente, é um problema de todos, da fazenda inteira. Então, se um animalzinho estiver passando por um problema, é problema da fazenda inteira. Se um aluno estiver com um problema, é do país inteiro. Porque se esse problema se espalha, se esse problema se aumenta, nós vamos ter dificuldades no país inteiro. Então, evasão escolar é problema das famílias? Não, é problema teu, é meu, de todo mundo. Então, nós, professores, podemos ter alguma atitude, por menor que seja, que vai trazer o aluno de volta, tome essa atitude. Ah, mas é mais trabalho. Vamos resolver nossos problemas como um país unido, como uma classe unida. Senão a gente vai novamente dividir o nosso país em crianças que vão para a escola e crianças que não vão. E as que não vão vão dar muito mais problema do que as que vão para a escola. Com certeza, os problemas serão muito maiores, muito mais gigantes.
Verdade, professor. E acho que a gente pode, já chegando aí ao final do programa de hoje, deixar algumas dicas aí para os professores, para os pais, até para os estudantes, talvez no horário ali de lazer, enfim, para que possa refletir um pouquinho, talvez um filme, um livro. O que que o senhor pode indicar aí para que a gente possa pensar sobre essas questões?
Alguns filmes são clássicos, né? Mas eu gosto muito de indicar um, que é o Mr. Holland, Adorável Professor. É a história de um professor de música que ele não tem resultado, sabe? Aquela criançada odeia música, odeia partitura, não gosta de assistir às aulas, ele não tem resultado. E ele só passa a ter resultado quando ele começa a se envolver emocionalmente com os alunos, se preocupar de verdade. Essa é a grande chave. Quando ele se preocupa de verdade, os resultados começam a aparecer. E as histórias, em particular, dentro desse filme, são histórias muito bonitas, histórias individuais muito bonitas, de superação, de crescimento, de desenvolvimento. E outra coisa que eu gostaria, agora, esse aí vale para os pais e professores, mas um filme que eu gostaria de indicar para os adolescentes. É um filme de ficção científica chamado Energia Pura. Na capa do CD, do antigo CD, né, aparece um menino careca. É a história de um menino genial que ele tem, e aí vem a ficção, né? Ele tem um problema que ele lida com a eletricidade com o próprio corpo dele. E isso faz com que ele não tenha absolutamente nenhum cabelo, nenhum pelo pelo corpo inteiro. Claro que ele vira alvo de bullying na escola. E só que ele conecta a dor de um animal com a emoção de uma pessoa, para a pessoa perceber que o animal está sofrendo e sofrendo muito. Então ele consegue fazer algumas coisas assim fantásticas. E isso traz uma reflexão maravilhosa para nós em relação à dor do outro. Porque você, adolescente, que está me ouvindo agora, talvez o teu colega esteja sofrendo em silêncio, você está do lado dele, poderia ajudar, e às vezes não ajuda. Então vale a pena a gente assistir a esse filme Energia Pura, para que a gente possa, então, entender melhor a dor do outro. E para os pais e professores, a última dica, eu diria o seguinte: una duas coisas para uma educação de qualidade: afeto e autoridade. Se você tiver as duas coisas, com certeza a educação vai ser de mais qualidade. É isso aí, meus queridos. Muito obrigado por esses momentos. Um grande abraço e até uma próxima. Ah, e se inscrevam lá no meu canal no
Isso
YouTube,
que eu ia falar.
Marcos Meyer. Foi facinho de achar.
Tá certo. Então, professor Marcos Meyer está aí disponível nas redes sociais para trazer mais ensinamento para todos nós, principalmente nesse período que a gente precisa aí ressignificar a educação, né, professor? Muito obrigada pela participação.
Valeu, gente. Um grande abraço.
Em Pauta, então, termina por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na semana que vem com mais um assunto que interessa para todo paranaense aqui no Em Pauta. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
Você ouviu Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná.